noite. 6 minutos de atraso, mas prometo que eu vou ficar 6 minutos a mais. 30 minutos de live. Meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista. E aqui no meu perfil do Instagram, no meu canal do YouTube, no Spotify, eu trago algumas dúvidas que é comum na prática diária e as dúvidas que as pessoas me perguntam aqui ao vivo. Se você tem alguém com doença hepática ou se você tem doença hepática, tem dúvidas sobre isso, compartilha o meu perfil aí com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações e certamente irão se beneficiar. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, a última live aqui do ano de 2022, vamos lá. Tenho já algumas dúvidas que o pessoal me mandou, inclusive logo depois que eu terminei a live do dia 6, já tinham dúvidas chegando no meu direct. Muito obrigada por quem sempre participa aí, que as dúvidas de vocês podem ser as dúvidas de outras pessoas, né? Então, vamos lá. Então, a semana que vem tem que ter brinde, só não posso brindar com espumante, só espumante sem álcool aqui, né? Já que tem muita gente com doença hepática, quem tem doença hepática, lembrando, né? Independente da causa de doença hepática. Quem tem qualquer tipo de doença hepática é nada de bebida alcoólica, ok? E lembrando que quem tem doença hepática por álcool e para de ingerir bebida alcoólica, até cirrose por álcool, é muito comum a pessoa trocar o álcool por doce, né? Toda vez que tem, isso eu falo várias vezes, toda vez que a pessoa tem vontade de ingerir bebida alcoólica, vai lá e corre com uma bala. Chupa uma bala, ou come um doce, ou come alguma comida calórica para passar aquele desejo, aquela fissura pela bebida alcoólica. Isso acaba trocando uma coisa pela outra, né? Então é bem importante tratar a ansiedade de base nessas pessoas. Então vamos lá. Me perguntaram se jejum intermitente é benéfico para o fígado. Jejum intermitente, na verdade, é uma estratégia de emagrecimento. Do ponto de vista hepático, a gente só não gosta de ter jejum intermitente de pessoas que tenham cirrose e que tenham necessidade de ganho de massa muscular, que são sarcopênicas. Aí, se a pessoa fica com muitas horas em jejum, não é interessante. Mas do ponto de vista de estratégia de emagrecimento para pessoas que têm esteatose, pode-se abrir mão dessa estratégia com acompanhamento nutricional adequado, sem problemas. E se a pessoa conseguir perder peso, conseguir perder gordura visceral, né, gordura dentro dos órgãos, como o fígado, vai ser benéfico. A questão é conseguir manter esse jejum intermitente a longo prazo. Que como a gente fala sempre, pacientes com esteatose, que tem acúmulo de gordura corporal, tem que mudar hábitos de vida, né? Então tem que fazer algo que tu vai conseguir manter. Então, tem que manter aqueles hábitos, diminuir a ingesta calórica, tem que aumentar o gasto energético, metabólico, tá? Mas, enfim, poderia ser, desde que não tenha cirrose com perda de massa muscular, com sarcopenia. Outra pergunta aqui, então. Isso é uma coisa muito importante para os gaúchos, pelo sul do país, que é uma pergunta, sabe que eu nunca falei sobre isso, assim, pelo menos não me lembro de ter falado isso nos últimos tempos. Me pergunta assim, quem tem cirrose, tá? Que é uma doença então hepática mais avançada. Pode tomar tererê? Tererê é o chimarrão, é tipo chimarrão de erva mate, só que frio. Pelo isso que eu entendo de tererê, né? Olha a gaúcha aqui. É que tererê é mais uruguaio. Mas aqui na fronteira do Rio Grande do Sul a gente tem bastante. Então, a erva mate em si, é claro que é uma coisa muito regional. Mas não tem estudos que mostrem toxicidade da erva mate no fígado, tá? Então, em princípio, não teria problema. Só tem que cuidar muito que as pessoas, às vezes, misturam junto com a erva mate vários chás, folhas de plantas para dar uma aromatização. Só que ali a gente coloca água quente, então é um chá, na verdade, e dependendo da quantidade desses chás, se esses chás são hepatotóxicos, pode sim causar dano hepático. Então, tererê pode, mas não com chás medicinais misturados na erva. E é uma coisa importante quando a gente fala em tererê, que acontece uma grande quantidade de líquido que a pessoa ingere. Então, só lembrando, mesmo quem tenha cirrose com acúmulo de água corporal, como por exemplo, ascite, aquela barriga d'água, inchaço de membros inferiores, a gente pede restrição de sal, não de água. Então, lembrando que quem tem cirrose com ascite, apesar de lógico pensar, ah, vou tomar menos água para produzir menos líquido na barriga. Não existe essa lógica. Quem tem doença hepática avançada, com o que a gente chama de hipertensão portal, tem água da barriga, que a gente chama de ascite, tem que fazer restrição de sal, não de água, tá? Em raríssimos casos a gente pede restrição de água, desculpa, só naqueles casos onde o sódio no sangue é muito, muito, muito baixo, abaixo de 120 ou abaixo de 115, se alguém tá familiarizado com esses números, tá? Deixa eu ver o que estão me perguntando ao vivo. O pessoal tá meio tímido hoje para perguntar. Quando fala hepatopatia, já é alguma doença do fígado? Ó, hepatopatia significa alguma doença do fígado. Mas às vezes a ultrassom coloca o seguinte: uma diminuição da ecogenicidade do fígado, sugestivo de hepatopatia. Geralmente, quando coloca sugestivo de hepatopatia, tá falando que tem uma ecotextura diferente do fígado, e a principal causa disso em ecografias de abdômen é esteatose hoje em dia, tá? Mas sim, quando tá falando de hepatopatia, alguma coisa alterada no fígado tem que ser avaliado. A gente tem que fazer exames de sangue para ver se tem inflamação nesse fígado, as enzimas hepáticas, ver se tem alguma causa de dano hepático associado, isso sim. E quando o ultrassom coloca sugestivo de hepatopatia crônica, em geral ele está falando que esse fígado já está bem danificado e que talvez já tenha cirrose. Em geral é assim que a gente interpreta. Bom, vamos lá então. Uma das perguntas que foi me feita é o seguinte: quem tem colangite biliar primária, que é uma doença hepática importante, que se não reconhecida precocemente pode levar a cirrose. Então a pergunta dessa pessoa é o seguinte: quem tem colangite biliar primária pode fazer musculação? Pode e deve, a resposta. E aí dentro desse contexto, é importante falar que quem tem doença hepática não tem contraindicação a fazer atividade física, que é uma coisa que se tem bastante dúvida em relação a isso, porque muitas vezes quem tem diagnóstico de cirrose, quem tem diagnóstico de alguma doença hepática crônica, como colangite biliar primária, como colangite esclerosante primária, como hepatite autoimune, ou até como hepatites virais, recebem a recomendação que devem poupar o corpo e tem que ficar em repouso. E essa recomendação não é correta. Então, quem tem doença hepática tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade aeróbica e tem que fazer musculação para reforço muscular, para não perder massa muscular. E, inclusive, eu já falei isso em outras lives, em outros vídeos, que quem tem cirrose, que é uma doença hepática mais avançada e que tem pouca massa muscular, a evolução da doença hepática é pior. Então, a pessoa tem que fazer atividade física e tem que fazer musculação. Claro que pessoas que estão, que a gente chama de cirrose descompensada, com ascite, com fadiga, tem um momento que não podem, não conseguem fazer atividade física, mas assim que consegue, tem que fazer, né? Sempre com acompanhamento do seu médico hepatologista. Uma pergunta, então, do Sidney: se limarina faz bem pro fígado? Bom, essa é uma pergunta que muita gente, essa dúvida, muita gente tem, Sidney. Se a gente usa silimarina ou não, é muito comum o hepatologista no consultório receber pacientes com elevação de enzimas hepáticas, aquela TGO, TGP ou gama-GT, e já com uma prescrição de silimarina, e tem vários compostos no mercado com silimarina. A silimarina é um medicamento que foi muito estudado do ponto de vista experimental em cobaias, né? E ele tem um benefício teórico para o fígado. Parece que ele tem algumas propriedades antioxidantes, que poderia ter algum papel até de reduzir a inflamação e até fibrose no fígado. Mas isso não se confirmou quando a gente fez estudos em pacientes, em humanos, digamos assim. Então, é um medicamento que não tem benefício comprovado e a gente não usa, tá? A gente não prescreve, não. Aí tem uma pergunta bem danada aqui, que é o seguinte: extrato de própolis vermelho e ou verde são prejudiciais para o fígado? Hepatologista não gosta de usar medicamento que não tenha benefício comprovado. Então, própolis não tem benefício comprovado do ponto de vista científico. Não tem um estudo científico que o própolis vai ser usado para doença hepática. Agora, se ele faz mal pro fígado, parece que não. Eu procurei bastante, até a gente tem um grupo da Sociedade Brasileira de Hepatologia, onde a gente troca informações sobre medicamentos tóxicos pro fígado, e realmente a gente não achou, nada que mostrasse toxicidade do própolis no fígado. Se vocês acharem alguma coisa, vocês me avisem, tá? Inclusive, até um dos casos de hepatite autoimune que a gente apresentou no congresso, essa pessoa usava própolis e a discussão é que foi que não teria relação em princípio, né? Mas a questão é para que usar própolis, né? Por que que tu vai usar própolis, né? Então, questão tudo é risco-benefício, tá? Isso é outra coisa importante aqui, que é o seguinte: se eu recebo um fígado de um doador. Por exemplo, tem uma doença hepática. Tive indicação de transplante. E a hipótese que essa pessoa formulou é o seguinte: recebi o fígado de um doador que tem ferritina alta. Pode persistir no receptor? Então vamos lá. Então são várias nuances que eu posso pegar dessa dúvida, na verdade. Primeira coisa, é o seguinte: que ferritina alta indica, né? Então, ferritina alta indica, isso eu tenho vídeo sobre isso, inclusive eu tenho uma live com uma colega minha hematologista sobre hiperferritinemia. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, qual que é a causa da ferritina alta? É por inflamação? É por acúmulo de ferro? Enfim. Então, pensando que seja por acúmulo de ferro, que não é a principal causa de elevação de ferritina. Principal causa de elevação de ferritina, e eu falei sobre isso no programa lá na Rede Bandeirantes, na rádio que eu participo, nos sábados de manhã, no sábado é show. E eu falei isso no último sábado sobre isso, que a principal causa de elevação de ferritina não é acúmulo de ferro, e sim associada à obesidade, ao consumo frequente de bebida alcoólica, etc. Então, se a pessoa tem hiperferritinemia secundária a isso, só tem que ver se ela não tem outro dano hepático relacionado, tá? Mas isso na hora, a gente selecionar os doadores de fígado, a gente já faz uma avaliação da função hepática ou, na verdade, do comprometimento anatômico daquele fígado. Então, se a pessoa tem uma hiperferritinemia e tem uma cirrose associada, não vai ser doado esse fígado, não vai ser aceito para doação. E agora, vamos pensar o seguinte: eu imagino que a pessoa que me perguntou isso quer saber sobre hiperferritinemia secundária ao acúmulo de ferro. Então, não persiste no receptor. Por quê? A hemocromatose, que é a doença que faz você acumular ferro, é por aumento da absorção de ferro no intestino. Então, não tem relação, tá? Então, se a pessoa tem um acúmulo de ferro corporal e não tem dano hepático significativo, não tem cirrose, acaba sendo um doador, não vai transmitir essa doença e nem o paciente vai ter uma hiperferritinemia porque recebeu um fígado doado de alguém que tinha ferritina elevada. Não sei se ficou bem claro, mas eu acho que sim. Vamos ver as perguntas aqui. Aumento de lipase sem clínica pode estar associado a esteatose hepática em pacientes sabidamente com NASH? NASH é esteatohepatite, tá? Uma inflamação hepática por esteatose. Não, que eu saiba, não. Nunca li sobre isso. A lipase, em princípio, é uma elevação de uma enzima pancreática. Agora eu te pergunto, por que que alguém vai dosar lipase em alguém assintomático? A gente usa a dosagem de lipase em pessoas que chegam com quadro de dor abdominal aguda, que a gente está pensando em pancreatite, né? Então, não vejo nenhuma ligação com esteatose ou com esteatohepatite. Prednisona colabora para o quadro de esteatose, sim. O que que acontece? A esteatose, ela tem várias causas, tá? A principal causa é acúmulo de gordura corporal. Que é por obesidade, por colesterol elevado, por diabetes, enfim, essa é a primeira causa metabólica. Segunda causa de esteatose é consumo frequente de bebida alcoólica, né, que é a esteatose alcoólica, digamos assim. E existem também causas medicamentosas de esteatose. E o corticoide de uso contínuo está relacionado a isso, sim. Ele é o que a gente chama de uma medicação esteatogênica, provocadora de esteatose, tá? Existem outros medicamentos assim também, como, por exemplo, o tamoxifeno, que eu já comentei em outras lives, que é um bloqueador hormonal que se usa no tratamento do câncer de mama. Existe também ácido valproico, que é um anticonvulsivante que pode causar esteatose, e amiodarona, que é outra causa de esteatose, e assim por diante. Então, os medicamentos esteatogênicos e corticoide é um deles. Não só por aumento de fome, aumento de gordura corporal, mas ele sim é uma medicação esteatogênica. Bom, vamos responder aqui algumas perguntas que eu tenho anotado. Ah, outra pergunta é o seguinte, a expectativa de vida do paciente com cirrose, tirando a causa, então, ou seja, aquela questão que a gente comentou lá na semana passada, tenho cirrose, tirei a causa da cirrose, então, teoricamente, parei de fazer dano nesse fígado. A expectativa de vida depende da forma de vida que a pessoa leva? Com certeza, a resposta é. Porque se a pessoa tira o fator causal, aquilo que eu comentei agora no início dessa live também, por exemplo, tenho cirrose por álcool, parei de ingerir bebida alcoólica, então tirei o álcool do caminho. E começo a comer, e aumento de peso, e tem gordura no fígado, causando outro dano pro meu fígado. Então é muito, muito importante, sim, quem tem uma doença hepática crônica diagnosticada, uma cirrose, não só tratar a causa, ou tirar o fator causal, mas também manter estilo de vida saudável, que é recomendado para todas as pessoas, né? Mas no paciente com doença hepática crônica, a gente reforça mais isso. Então, com certeza, depende do estilo de vida. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, ó, que pessoas que têm diagnóstico de cirrose, mesmo que tu melhore tudo, tem que manter acompanhamento médico, porque ainda tem um risco maior de ter câncer de fígado. E se a gente detecta precocemente, a gente tem como tratar e curar esse nódulo. Agora, se a pessoa não faz acompanhamento médico, acaba muitas vezes diagnosticando um tumor de fígado avançado que a gente não tem muitos tratamentos a oferecer, pelo menos tratamento curativo não. Então, é muito importante, por exemplo, pacientes que tratam hepatite C e ficam curados. Se tem fibrose acima de 2, fibrose 3, fibrose 4, tem que manter acompanhamento médico. Inclusive, a Associação Europeia recomenda que, inclusive, pacientes com fibrose 2 já tem que manter acompanhamento médico. Não dá pra dar alta, assim, esquece, tchau, tá tudo bem. Porque eles têm maior risco, sim, de desenvolver um tumor de fígado, tá? Então, sempre importante essa monitorização. Então, me falando de tratamento de NASH. NASH é esteatohepatite, é o Daniel que tá me perguntando. A esteatohepatite é aqueles pacientes, então, que tem gordura hepática, que tem inflamação no fígado relacionada a essa gordura hepática, que é um grupinho ali de 15 a 20% dos pacientes com esteatose. E aí ele tá me dizendo assim, a gente sabe que a base do tratamento é mudança comportamental. Então, se tem uma esteatose de causa metabólica, que é acúmulo de gordura corporal, o principal do tratamento é a pessoa perder peso e fazer atividade física. Isso é o principal. Eu sempre comento e comparo que quem tem esteatose, gordura hepática, por uso de bebida alcoólica, o principal tratamento é parar de ingerir bebida alcoólica. Então, é lógico, se a pessoa não parar de ingerir bebida alcoólica, a gente pode dar o que quiser de medicamento, a gente não vai conseguir ter um efeito adequado. Assim como quem tem esteatose ou esteatohepatite, por acúmulo de gordura corporal, não conseguir perder peso, não conseguir fazer atividade física, não conseguir perder essa gordura visceral, é a mesma coisa que paciente que continua ingerindo bebida alcoólica, entendeu? Continua mantendo a causa. Existem alguns medicamentos estudados, a gente não tem, inclusive, ainda nenhum medicamento aprovado para tratamento de esteatohepatite, né? Então, não tem esses medicamentos, porque quando a gente vai aprovar um medicamento para tratar esteatohepatite, a gente tem algumas normativas para isso. E, principalmente, uma das normativas é diminuir risco cardiovascular, não é só diminuir dano hepático, tá? E a vitamina E, que é o que está me perguntando, não entra nesse contexto. Agora, o estudo clássico que a gente fala de tratamento da esteatohepatite associava pioglitazona com vitamina E, tá? Pioglitazona é um medicamento usado também para diabetes, que ele consegue imobilizar a gordura do fígado e levar para o subcutâneo. E essa é uma associação que tem seus benefícios, tem pacientes selecionados que funcionam. Então, resumidamente, a vitamina E, sim, tem um potencial papel antioxidante. A gente pode usar num contexto de esteatohepatite, em pacientes que não têm contraindicação, né, para uso dela, porque ela tem seus efeitos adversos também, e a gente tem que ver a resposta desse paciente. Então, se o paciente tem enzimas hepáticas elevadas, usa vitamina E, baixa enzima hepática, a gente pode sim manter essa vitamina E por um período maior, 1, 2 anos, enfim. Então não tem toda essa evidência, tanto que não é um medicamento aprovado para esteatohepatite, mas é um dos medicamentos que a gente tem no arsenal terapêutico que a gente pode usar para pacientes que têm enzimas hepáticas elevadas, a ALT elevada, e pra, que é a TGP, e para pacientes que, e a gente mantém o uso em pacientes que respondem. E falando em vitamina E, a vitamina E com esse negócio de tratar, de usar num contexto de esteatose, de esteatohepatite, é muito comum nós hepatologistas assim receber pacientes com qualquer doença hepática. Ah, cheguei lá e tô com TGO, TGP ou gama GT aumentada da vitamina E. Ou a silimarina que eu comentei há pouco. E são dois medicamentos que não têm esse benefício para usar para baixar enzimas hepáticas. Para a gente baixar a enzima hepática, a gente tem que tratar a causa dessa elevação de enzima hepática. E assim, quando a gente fala em tratamento de esteatohepatite, de esteatose, é muito difícil até ensaio clínico, né? A gente saber se é aquele medicamento mesmo que tá funcionando ou se é mudança de estilo de vida, né? Porque os pacientes ficam ali sendo monitorizados e estão fazendo atividade física e estão perdendo peso e estão usando remédio. Qual é o papel do remédio versus o papel da perda de peso, né? E é claro que a gente compara com um grupo que não está recebendo a droga, mas mesmo assim é difícil a gente fazer esse comparativo, né? Mas por que que os pacientes com hepatite autoimune são tratados com prednisona se ele causa, se ela causa esteatose? Pois é, mas na verdade, assim, ó, tem uma grande questão. Em geral, os pacientes com hepatite autoimune a gente quer manter por um curto período com esteatose e quer usar. E se precisar manter a prednisona a longo prazo, a gente vai usar a menor dose possível, que é menos esteatogênica, tá? De qualquer forma, a gente tem que tirar esse paciente de hepatite autoimune, porque a doença de base dele é hepatite autoimune. E se essa pessoa manter hábitos de vida saudáveis, as chances de dar esteatose por prednisona é muito menor. Mas mesmo na hepatite autoimune, a ideia é sempre tirar o corticoide, né? E manter só o corticoide em dose bem baixa, sempre menor que 20 miligramas, em geral a gente mantém com 5 miligramas, se precisar manter, justamente para diminuir muito o risco de efeitos adversos, não só a esteatose, mas também assim, osteoporose, né, que pode piorar, hipertensão, diabetes, então tudo isso que o corticoide a longo prazo pode dar. Mas às vezes a gente precisa manter por questão de risco-benefício, que é um remédio ainda muito bom para tratar a inflamação e para tratar doenças autoimunes. Qual que é a diferença entre cirrose e colangite? Por definição, são coisas diferentes, tá? Então, cirrose é um fígado todo danificado. Então, lembrando, qualquer inflamação persistente ou intermitente no fígado pode levar à cicatrização desse fígado, que é a fibrose, tá? E essa fibrose, grosseiramente, a gente divide em quatro estágios, sendo o estágio 4 a cirrose. Então, cirrose é uma consequência de um dano prolongado no fígado. A colangite significa inflamação das vias biliares, tá? Que é outra coisa. E tem duas doenças que a gente chama de colangite, que às vezes talvez a gente possa até estar chamando errado, a colangite biliar primária, a colangite esclerosante primária, que são sim doenças das vias biliares e que podem levar a cirrose se não tratadas. Ok? Tenho esteatose grau leve, mas TGO e TGP baixaram, mesmo ingerindo bebida alcoólica. Pode ser devido ao aeróbico diário, hipertrofia 4 vezes, de hipertrofia, eu acho que é treino aeróbico, mais treino de hipertrofia 4 vezes, alimentação saudável? Sim, com certeza, tá? Em relação à manutenção da ingesta alcoólica em pessoas com esteatose, com esteatohepatite, me dá um certo desconforto, né? Mas isso tudo é importante conversar com o hepatologista, ver se você pode ingerir bebida alcoólica ou não, qual a quantidade, e principalmente isso se deve muito ao grau de cicatriz hepática, de fibrose que você tem, no exame basal, no exame inicial do tratamento, tá? Mas geralmente a gente não gosta de liberar bebida alcoólica, não, para pessoas que já têm qualquer tipo de dano hepático, que tu vai estar tá acrescentando um dano. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: ó, você está fazendo. O teu fígado que já tá doente, que já tá sofrendo, sofre mais um pouco, né? Tu fica forçando ele. Então, tu vai testar o quanto ele aguenta, né? Então, não é interessante. Então, pessoal, 8h32, né? A gente tem mais 3 minutos aí. É, não sei se eu respondi bem as perguntas de vocês. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários. Se vocês não concordam com algo, já ou escutaram algo diferente, querem tirar uma dúvida, que eu posso responder isso na próxima live. É, podem me dar sugestões. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas essa semana para saber dúvidas que vocês querem saber na última live do ano. Pra gente entrar 2023 já com o projeto de tratar bem do seu fígado, né? De não deixar para depois se você tem algum dano hepático, não procrastinar a consulta com médico especialista caso tenha elevação persistente de enzimas hepáticas, porque elevação persistente, TGO, TGP, gama GT, não são, essa elevação não é normal. Tá? Então tem que ser investigada e pode sim indicar uma doença que possa levar à cirrose, tá? Lembrando que o nosso fígado ele tende a ser, tende a não dar sintomas, que os sintomas que são conhecidos popularmente como ataque do fígado, crise do fígado, não tem nada a ver com o fígado. Então, em geral, o fígado não dá dor de cabeça, não dá náusea, não dá vômito, que são sintomas que as pessoas tomam olina, Epocler, Eno, etc., que são digestivos. Inclusive, o consumo de alimentos e a pessoa desencadeando dor de cabeça e náuseas é algo muito conhecido como sendo do fígado, mas na verdade é uma enxaqueca desencadeada por alimentação. Então o fígado é silencioso e quando a pessoa vai ter sintomas, já tem muitas vezes uma doença hepática avançada, um tumor de fígado, falência hepática. Então é muito importante fazer exames de rotina, nos exames de rotina pedir para incluir exames do fígado, porque principalmente se você tem alguma história familiar de cirrose ou de câncer de fígado. Ok? Combinado? No próximo exame de check-up, não esqueçam de pedir para incluir as enzimas hepáticas, tá? E os marcadores de hepatite viral, pelo amor de Deus, todas as pessoas acima de 40 anos de idade têm que fazer pelo menos uma vez na vida exames de hepatite C. E lembrar que todas as pessoas devem ser vacinadas para hepatite B e para hepatite A, e que a vacinação para hepatite B está disponível em todas as unidades básicas de saúde para todas as faixas etárias. Deixa eu responder as últimas perguntinhas aí. Estão me perguntando se eu atendo consulta online. Atendo sim, bastante. Gosto bastante de fazer consulta online. Na avaliação do hepatologista, a gente avalia bastante, assim, exames de imagem, exames laboratoriais, a história clínica, que são todos factíveis para serem avaliadas a nível online. Então, tem lá na minha bio o contato. Tem, inclusive, no, tá fixado lá no meu perfil, no meu feed do Instagram, os atendimentos online. Só mandar uma mensagem, tem um WhatsApp do consultório que a gente responde horário comercial e a gente pode agendar sim uma consulta, tá? E qualquer coisa pode me chamar também no direct que eu respondo se tiver alguma dúvida em relação a isso. Eu tô tendo algumas solicitações de participação ao vivo, tá? Mas faz algum tempo que eu não chamo mais ao vivo por ter dado alguns problemas, às vezes, de chamada. A gente acaba perdendo bastante tempo em relação a isso. Então, se vocês têm alguma dúvida, me falem. Ou se querem fazer, de repente, uma live comigo, se tem alguma questão, se trabalham em algo, se são profissionais da área da saúde que trabalham com pacientes com doenças hepáticas, a gente até pode programar uma live. Tá. Fiz uma elastografia que mostrou fibrose F4. Fiz em seguida uma ressonância que apontou 14% de gordura de esteatose moderada. Tô maluca? Como assim? Não entendi. Tu ficou preocupada com essa história? Tem que analisar com calma, tá? Uma elastografia sugestiva de F4 não quer dizer que você tenha cirrose, né? Você tem um fígado rígido. Essa rigidez pode ser relacionada sim à fibrose e pode ser relacionada a muita gordura hepática. Então, é uma das coisas que até me perguntam bastante. A elastografia substitui biópsia hepática? Não, não substitui. Ela é um exame complementar, são exames que se complementam, tá? Ela deixa, no paciente, num contexto de doença hepática, de esteatose, a gente deixa de necessitar de biópsia hepática em 50% das vezes, porque ela é um ótimo exame para excluir fibrose hepática significativa. Então, se tu faz uma elastografia, a elastografia dá muito boa, diz assim o seguinte, posso dizer, olha, Amélia, você não tem fibrose importante desse fígado. Isso eu fico tranquila de dizer. Agora, não é um bom exame para colocar a pessoa na fibrose hepática significativa. Claro, se tem uma elastografia com fibrose 4 e tem uma ressonância que me descreve um fígado cirrótico, um fígado irregular, heterogêneo, às vezes ainda até com chamada hipertensão portal com baço grande. Bom, eu sei que está certo essa elastografia, que você tem uma doença hepática avançada. Mas fora isso, tem que ter outros parâmetros. A gente não avalia só a elastografia para dar diagnóstico de uma doença hepática crônica avançada ou cirrose, tá? Pessoal, 8h38. Se tem alguma pergunta aqui que me fizeram e eu não respondi, me mande lá no direct para não ficar solta, tá, essa pergunta. Eu tô vendo duas perguntas aqui que eu não respondi. Mas aí eu já tenho duas perguntas para responder na live da próxima terça-feira. Certo, pessoal? Vou abrir uma caixinha de perguntas também durante a semana. Vou ver se eu abro mais de um dia para acumular mais perguntas. E um grande beijo para vocês. Boa semana. Bons preparativos para o Natal que está quase aí. E até a próxima semana. Grande beijo. Fiquem bem.